Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A Câmara dos Deputados terá uma comissão especial para discutir saídas para a crise hídrica vivida pelo país. Agora, ao lado da seca nos estados nordestinos, o Brasil passa por uma grave estiagem que atinge os estados do Centro-Oeste e Sudeste. A temporada das chuvas, que termina com março, não foi capaz de recompor os níveis dos reservatórios que abastecem as grandes cidades brasileiras, nem o das hidrelétricas, principal fonte de energia do país. O Brasil detém 12% de toda a água doce do planeta. Talvez por isso não tenha se preocupado seriamente até hoje com a gestão desse recurso. A estiagem dos últimos meses veio como um pesadelo. Como vamos resolver esse problema? Esse é o tema do Brasil em Debate, programa da Rádio e da TV Câmara, que hoje recebe os deputados Gilvaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, autor do requerimento para a criação da Comissão Especial de Recursos Hídricos, e Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ex-superintendente da Sabesp, Companhia de Águas de São Paulo. De 88 a 96, o senhor ocupou esse cargo. E eu gostaria de perguntar aos deputados, essa crise hídrica foi uma crise de chuvas, mas também mostrou muitos problemas que o país tem e problemas estruturais. Uma delas, deputado Samuel, é a questão da perda da água potável. Né? O São Paulo tem uma perda que, se não me engano, perto de 30%, que é um dos índices baixos de perda de água na rede que transporta essa água para a casa das pessoas, para as indústrias. Alguns estados chegam a 70%. Esse é um problema que deve ser enfrentado, inclusive aqui pelo Congresso, a questão do saneamento, né, de dinheiro para resolver esse problema, não, deputado?
Não é uma perda tão baixa. Na verdade, São Paulo hoje, a Sabesp perde algo em torno de 23% do que produz na rede. É o menor índice de todo o país, de todas as empresas de saneamento.
Mas alguns estados têm 70%.
Sem dúvida. Tem estados que ainda têm, em termos nacionais. Tem muita perda na própria rede, perda física da água na rede.
Por que, que se
É necessário que se haja investimento nisso. Existem países com índices bem menores. O Japão está abaixo de 2 dígitos. O Japão hoje perde em torno de 8%. Então é preciso um combate a essas perdas, é preciso investimentos nessa área. E a Sabesp tem atuado melhorando esse indicador no decorrer dos anos.
Como é que se perde água, como é que se recupera? Quer dizer, no que a gente tem que fazer para evitar essa perda?
Consertar os vazamentos das redes, dar manutenção nas redes que são antigas, fazer troca de redes que são muito antigas e melhorando essa condição, fazer acompanhamentos, ter geofonamento com geofones para poder detectar esses vazamentos, fazer campanhas para que as pessoas possam avisar ao encontrar um vazamento na rua. É preciso que haja um combate permanente à diminuição das perdas. Eu quero reafirmar, a Sabesp vem fazendo isso com muita frequência e vem baixando bastante esse índice, que hoje é algo em torno de 23%, 24%, é o menor de todo o país. Agora, precisa fazer um trabalho ainda permanente no sentido de diminuir mais ainda.
Deputado Gilvaldo, em que sentido a comissão pode discutir e propor melhorias nessa área de saneamento?
Vânia, nós estamos diante de um dos maiores dramas da população brasileira na atualidade, que é a escassez de água disponível para o ser humano. Isso era sentido muito pela região Nordeste, já tivemos período na região Sul, e agora atinge de maneira muito intensa a região Sudeste, não só São Paulo, do estado do deputado Samuel, mas o meu estado, o Espírito Santo, também sofre muito com este momento. Eu propus a criação da comissão especial com o intuito de organizar a entrada da Câmara Federal neste debate que é tão importante. Então a comissão vai cumprir esse papel. A intenção é ouvir especialistas para formar uma massa crítica sobre a situação posta e também identificar experiências exitosas no Brasil e no mundo. E nesse sentido, nós devemos buscar o controle das perdas, né, da água, de abastecimento humano, que você citou. A Sabesp tem colocado bons indicadores em relação ao Plano Nacional, mas ainda é muito alto, né, no contexto geral. Precisamos perseguir. Existem tecnologias para isso que nós precisamos buscar. Se o Japão conseguiu eficiência nesse sentido, é uma experiência a ser verificada. Então, o debate sobre esse tema, ouvir especialistas, trazer para cá experiências exitosas, ouvir a sociedade através das suas organizações, porque a população quer opinar sobre esse drama que está vivendo, e buscar saídas. Nós temos que trabalhar algumas ações, né? No trato com o executivo, tanto no plano nacional quanto nos planos estaduais e municipais, discutir os planos de investimentos para o setor, tanto no sentido da produção da água, da distribuição, da preservação, da reservação de água em todo o país. Nós vamos ter que enfrentar a situação da regulação do uso da água. A agricultura usa fortemente a água, em torno de 70%. A indústria usa bastante. O consumo humano é até menor, né? Deve estar na faixa de 12%. Em relação a outros usuários. A água é necessária para a produção de alimentos, mas nós precisamos encontrar caminhos para modernizar os sistemas de irrigação. No plano industrial, precisamos avançar para que os licenciamentos ambientais exijam cada vez mais, e o governo possa incentivar, tecnologias para o reuso da água no próprio sistema industrial. Então assim, existe um conjunto de frentes, né, para a gente enfrentar, trabalhar essa questão.
Vamos por partes. Uma das questões que foi colocada na comissão geral que a Câmara realizou é que os reservatórios e os rios brasileiros se encontram muito desprotegidos, que a vegetação poderia preservar um pouco mais a água existente, a água doce existente. E uma das propostas foi a de revisão do Código Florestal. Recentemente, o Código Florestal diminuiu as áreas de preservação permanente obrigatórias. E como é que o senhor vê essa proposta, assim como de reflorestamento de áreas de reservatórios?
Deputado Samuel. O deputado Givaldo colocou bem. São vários fatores. Nós precisamos abrir várias frentes para poder equacionar este problema. Agora, tem alguns que podem ser feitos já, né? Lógico que a questão ambiental, ela é fundamental. Ela deve ser a causa, inclusive, dessa consequência que estamos passando hoje. Mas algumas medidas já podem ser tomadas. Nós precisamos usar a água racionalmente. Todos nós. É preciso fazer um combate agora muito forte e permanente ao consumo irracional da água. As pessoas não podem utilizar mais água da forma que vinham utilizando. Nós precisamos criar a consciência muito forte, com campanhas publicitárias muito fortes, de que é preciso se economizar e se utilizar o necessário no consumo da água. Então, não pode haver desperdício. É preciso que se crie bônus para quem economizar, como foi feito já há um ano em São Paulo. Você cria-se um bônus, estimula a pessoa a economizar, chama atenção através de campanhas publicitárias.
Eu sou da geração que os pais diziam, eu não sou sócio da Light. Então é melhor eles aprenderem a falar, eu não sou sócio da Sabesp também.
Na verdade, nós jamais imaginávamos que a nossa geração fosse discutir o problema de água com tanta intensidade como estamos discutindo agora. Que esse problema chegasse tão cedo para nós. Nós imaginávamos que a água é um bem muito valioso, que no futuro poderia fazer falta, mas no futuro muito longe. As pessoas não imaginavam que pudesse ser agora. Mas o fato é que chegou, porque nós estamos com uma estiagem muito grande. São 84 anos, quase 100 anos, que não tinha uma estiagem tão grande como essa. E agora os reservatórios estão com dificuldade, a produção está mais difícil. Nós tivemos problemas de ocupação em áreas urbanas muito fortemente. O país virou um país urbano, com muitas dificuldades de mobilidade, com outras dificuldades. E a água virou um problema que nós precisamos, nesse momento, combater dessa forma, com outras iniciativas, como disse o deputado Givaldo. Nós precisamos aumentar a produção, nós precisamos fazer interligação de grandes reservatórios, porque fazer reservatórios não é fácil, tem impacto ambiental muito grande, são obras extremamente caras, portanto, interligar os reservatórios que já existem para um contribuir com o outro, porque às vezes um reservatório está vazio, outro está cheio. Chove num lugar e não chove no outro.
Isso eu gostaria
nós temos, Vânia, só para concluir, só. Nós temos estados como Acre que estão cheios de água, né? Estão inundados praticamente, e estados faltando água. Portanto, nós temos em São Paulo reservatórios com muita água e outros reservatórios, por exemplo, sem água, que poderiam estar interligados para poder um ajudar o outro. Nós precisamos fazer investimentos, Precisamos aumentar a produção, mas nós precisamos utilizar nesse momento rapidamente, com muita racionalidade, a água. Então, essa é uma questão que precisa ser um combate permanente ao consumo irracional. Sejam com aumentos de tarifa, seja... Nós precisamos equacionar essa situação. Nunca é bom apertar pelo bolso, mas não é possível mais desperdício. Os municípios, por exemplo, não é possível lavar uma calçada mais com água tratada. É preciso utilizar o reuso da água, coleta do telhado, coleta de algum lugar. Mas
os municípios lavam as ruas, praças.
Talvez tenha que multar. Antes não se multava, mas talvez tenha que multar para disciplinar.
Deputado Givaldo, essa questão da educação. O Brasil não tem nenhuma educação de uso da água. Será que cabe uma intensa campanha, uma campanha do governo federal, que tem uma abrangência maior, para que o brasileiro entenda que a água não é uma coisa infinita, porque é fácil abrir a torneira, né?
Eu penso que sim. Uma das linhas de trabalho que pretendo propor à comissão é num diálogo com o MEC, com o Conselho Nacional de Educação, com todas as representações, que a gente discuta a maneira de incorporar ao sistema educacional brasileiro formas de se preparar o cidadão desde a tenra idade, durante o processo educacional, prepará-lo para lidar com a água. Nós não fomos preparados para lidar com a água. E o sistema educacional pode fazer isso, através dos seus mecanismos pedagógicos, mas inclusive deveria ser acompanhado de um investimento nos prédios escolares. Porque os prédios escolares, muitas vezes, como é que você pode pensar que um futuro cidadão, né, que está sendo preparado ali na escola, depois ele possa, durante a sua vida, mas como um cidadão formado, ele possa ajudar a preservar esse bem tão precioso, se a escola que ele estuda está lá gotejando água, com o banheiro vazando água, quer dizer, são sistemas que não economizam. Então, eu acho que a educação é fundamental, porque nós precisamos preparar a próxima geração para lidar com esse bem, que é precioso, é escasso e vai ser assim. Né? Hoje, a nossa geração lidar com a água de seguinte maneira: ela está disponível ali na torneira, geralmente ela é barata, né? E nos dá a falsa impressão de que é um bem que está ali sempre disponível. Então, a educação é fundamental associada a essas campanhas que o deputado Samuel colocou. Então, uma das linhas de atuação da comissão é construir, com o sistema de educação nacional, formas de se preparar o cidadão para lidar com a água.
Bom, a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo.